falar. O pessoal já está, diz o Silvano, o pessoal está roxo de tanto ouvir falar, né? Mas não sei se infelizmente ou felizmente, cada um faz a sua obrigação, cada um faz a sua tarefa no corpo. É, cada membro do corpo tem a sua função. Eu espero cumprir com a minha obrigação, com a minha função. Cada membro do corpo, com certeza, tem alguma coisa para se fazer. Eu espero estar fazendo a minha. Amém. Vamos abrir para a gente não perder nenhum tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2. Amém. Vamos ler Isaías capítulo 2 a partir do versículo 1 até o versículo 5.
Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém.
Amém. Antes de você continuar, filha, o que é? Bom, o profeta Isaías, ele teve uma visão. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, o profeta viu, e o profeta é aquele que prevê o futuro, prevê o que vai acontecer. Ele fala do presente e fala também do futuro. E aí, então, Isaías estava tendo uma visão, e nessa visão Deus falava com ele tudo isso que está escrito aqui. Essa visão de Isaías é a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, a respeito de Judá e de Jerusalém, de duas coisas, ele estava vendo duas coisas. Ele estava vendo Judá e estava vendo Jerusalém. Né? E mostrava naquele tempo Judá e Jerusalém, mostravam duas tribos, dois povos. Mostrava ali, era o natural, né? Prestar atenção no começo aqui, senão vocês não vão entender depois o meio. Estava ali o natural explicando o espiritual. O que se tinha naquele tempo era ali, aqueles povos, dois povos. Então, para que o povo pudesse entender, era enxergar aquilo ali. Agora, hoje, essa profecia está relacionada com os nossos dias. Será que essa profecia, ela também vale, ela também está relacionada para os nossos dias? Nós vamos ver se ela está relacionada com os nossos dias. E aí você vai observar, hoje nós não temos Judá e nem temos a Jerusalém que eles viram naquele tempo, não. Nós não temos nem Judá e nem Jerusalém. Mas temos outras coisas que nós vamos poder comparar. Né? O copo que tinha lá naquele tempo era diferente desse aqui, mas como se fala em copo lá, eu entendo copo aqui. Né? O jarro que se tinha lá, eu creio que não era igual a esse aqui. Mas quando se fala no jarro, Eu entendo que é isso aqui. Está referindo a isso aqui. A mesa, a toalha. Eu entendo que está se referindo a isso aqui. Então eu queria que você prestasse atenção. O que é Judá hoje e o que é Jerusalém hoje? O que está falando de Judá e o que está falando de Jerusalém hoje? Porque o que interessa para nós não é naquele tempo. O que interessa para nós é hoje. Amém? É hoje que Deus está falando conosco, a palavra, nós temos que trazer sempre a palavra e ela está atualizada. A palavra de Deus, ela não fica velha. Deus está sempre falando conosco. Nós é que às vezes temos dificuldade para falar, ficamos dormindo. Uma coisa que Jesus chamou atenção demais mesmo, foi sobre isso, sobre dormir. Você dormiu e o tempo passou, né? Acontece demais da gente vacilar, não vigiar. Então ele fala das virgens nécias, das virgens prudentes. Isso me chama muita atenção, porque ali está se referindo a um povo que dormiu e a um povo que não dormiu. Alguém vigiou e alguém dormiu. Quem vigiou, com certeza não perdeu o trem, não perdeu a viagem, né? Não perdeu o negócio, não perdeu... Porque ele estava acordado, ele estava atento. E quem dormiu, deixou o tempo passar. A pessoa dormiu e o tempo passou. Ele não viu. Então eu queria que vocês observassem. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Depois nós vamos ler do versículo 6 até mais à frente. Mas por enquanto, do versículo 1 ao versículo 5. Né? Para observarmos o que é que Deus está falando conosco hoje. Nós vamos perguntar. Continua lendo, por favor.
Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre a gente, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
Amém. Então, essa primeira parte. O que é que nós estamos vendo nessa primeira parte aqui? Deus alertando a respeito dos últimos dias. Então, vamos ver o que Deus está falando aqui nessa primeira parte. Deus alertando a respeito dos últimos dias. Essa palavra valeu para eles naqueles dias lá? Valeu. Valeu. Com certeza valeu. Valeu para quando Jesus veio? Valeu. Foi importante? Foi. Mas a palavra, ela está realmente relacionada, falando, abrindo os olhos da igreja para os últimos dias. Então, o que significa isso? O que eu entendo é o seguinte, que quanto mais aproxima os últimos dias, mais essa palavra, o que mais? Mais ela tem valor, como falou o humilde, mais ela é atualizada, o que mais? Mais ela... torna real, o que mais? Mais importante. Deve ser observada cada vez mais. Por quê? Quanto mais aproxima o fim, mais ela fica nítida. Mais você observa. Então não pode ler isso uma vez, 10 anos, 20 anos atrás, 50 anos atrás, e não ler mais. As escrituras, elas precisam ser examinadas o tempo todo. O tempo todo você precisa estar examinando as escrituras. Porque ela é dinâmica, ela é atualizada. Então, se eu deixo Deus dirigir a minha vida, se eu deixo Deus dirigir, guiar, me guiar, como é o que eu pretendo, ele vai me fazer ir lá e verificar o que está acontecendo lá com os profetas. Então, a palavra de Deus, ela é assim. Ela não tem, hoje para mim, para o meu filho, não serve mais. Hoje ela é para mim, para o meu filho. Não. Ela é, a palavra de Deus, ela é viva. É o tempo todo. É o tempo todo. Então, essa escritura que nós estamos falando aqui, quanto mais aproxima o fim, mais você vai enxergar. Mais você vai observar e ver. Quer dizer, ela fica mais clara. Ela fica mais clara. Mais nítida. Tá bom? Então eu queria que você observasse nessa manhã, você reparasse nessa manhã o que é que Deus está falando conosco aqui. Então veja bem, vamos tecer rapidinho aqui. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Então o que é que nós estamos vendo? O que é que você entende isso aí, Luz? Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. O que é que você entende por isso? O que é que nós entendemos por isso? Que quanto mais aproximar o fim, mais
a igreja, a noiva vai aparecer, né?
Você concorda com isso? Quanto mais se aproximar o fim, mais
a igreja vai ser vista.
O que mais?
Vai se firmar, né? A igreja, a glória da igreja vai começar a aparecer, né?
Então, a glória da igreja, o monte da casa do Senhor, quanto mais se aproximar o fim, mais interessante, que a gente não entende bem isso. A gente tem dificuldade para entender isso. Parece que está acabando, parece que está destruindo, mas é o contrário. Quanto mais se aproxima o fim, mais o monte da casa do Senhor se firmará. Interessante. Quanto mais se aproxima o fim, vamos repetir isso, mais... Amém, amém. Não é isso, Roberto? Quanto mais se aproxima o fim, mais o monte da casa do Senhor se firmará. Mais ele vai destacar. Mais se destaca. É isso que Deus está dizendo aí. Mais se destaca. Agora, se você não raciocinar, não vai servir para você, não. Se você não pensar, não vai resolver nada para você, não. Você vai ter que voltar outro dia. Mas se você raciocinar, pensar, ela vai começar a servir para você a partir de agora. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor. Será estabelecido como o mais alto dos montes. E se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Então você pega uma bateia cheia de cascalho, cheia de coisa, mas no meio daquilo ali tem uma pedra de ouro. Aí você vai jogando cascalho fora, você vai apurando aquilo, e você vai apurando, e vai tirando. O que vai sobrar naquela bateia é o ouro. Bem? É o ouro. O ouro é que vai sobrar. E é esse ouro, é isso aí que se firmará. É isso aí que vai ficar. E a tendência é, vocês vão acreditar nisso, vocês vão observar nisso, daqui um pouquinho eu creio que vocês já vão entender melhor, que realmente vai se tornando escasso o ouro. Vai se tornando raro. Vocês concordam que essas coisas preciosas, o ouro, por exemplo, né, o diamante, essas pedras preciosas, elas vão se tornando raras. E vai ficando cada vez mais difícil você apurar, tirar o ouro, porque vai acabando, a tendência dele é ir acabando. São coisas raras e preciosas, presta atenção. Tudo aquilo que é raro, raro quer dizer, é difícil de encontrar. Você não acha ouro, não sai tropeçando em ouro por aí. O ouro vai ficando cada vez mais difícil de ser encontrado. Bom, irão muitos povos e dirão, vinde e subamos ao monte da casa do Senhor, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Então Deus determinou, ele já colocou como ponto passivo. Olha, a casa de Deus, ela vai existir. O povo de Deus, ele vai existir. Aqueles que andam no caminho do Senhor, vai existir. Vai ser raro? Vai. Vai ser pouco? Vai. Vai ser difícil? Mas vai existir. Tá bom. Aí vem o versículo 4. E ele julgará as nações, repreenderá muitos povos, e estes converterão suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, com a igreja, ele vai julgar o resto. Com aquele povo que ele... com o ouro, com aquele que serve de exemplo, ele julga os demais. Amém, gente? Como que a gente julga, hein? Como que a gente julga? Como que a gente julga as coisas? Doutor Wel. Como que a gente julga as coisas? Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer.
Falar naturalmente? É muito difícil falar, né? Mas é mais ou menos assim. Para você julgar, você tem que julgar com base em alguma coisa.
Isso. Isso. Como é que você julga? Você, para julgar, você tem que ter uma coisa. Como é que você sabe que esse doce é ruim? Porque tem um doce. Por que você sabe que esse pão de queijo aqui é melhor? Porque tem um que não é bom. Então, esse, o pão de queijo da Lázara, é gostoso, né? Porque o pão de queijo que eu comi não é tão bom quanto o da Lázara. Mas se eu não conhecesse o pão de queijo da Lázara, eu não saberia. Então, pelo pão de queijo da Lázara, eu julgo o outro. Então, você, para julgar, você tem que ter... você tem que ter uma base. O juiz, ele julga a pessoa com base na lei. Ele não quer saber se tem... ele é com base na lei. Ele não quer saber se tem gente melhor, se tem pior. Ele tem com base na lei. E o propósito de Deus... Deus eliminou a lei. Deus eliminou... Ele determinou, fez uma nova aliança. Ele não vai julgar mais de acordo com a lei. Ele vai julgar de acordo com... com a igreja. A igreja. Amém? Não sei se vocês estão entendendo. Ele não julga mais de acordo com a lei. A igreja vai julgar. Interessante que está escrito, né? Que nós assentaremos nos tronos e vamos julgar. Nós é que vamos julgar. Como é que eu sei que você é ruim? É com base nele. A luz, então, por exemplo, Jesus Cristo. Nós estamos sendo julgados com base em Jesus. Aí, de repente, alguém vai ser julgado com base em mim. Então, a igreja vai ser essa luz em que se julga os demais pela igreja. Amém? Pela igreja. Então, quem se levantar contra você, cai diante de você. Quem levantar a mão contra você, a mão, tudo é por tua causa, por sua causa, porque você, as coisas vão acontecer em torno de nós, de nós. Bem, explica melhor aí. Explica melhor, Adriano, entendeu?
Eu acho que o julgamento já começou mesmo na casa de Deus, porque, como você estava falando aí, a gente é julgado com base nos outros. Né? A nossa referência é a igreja, é o povo de Deus. É, muitos foram julgados com base em Jesus Cristo. Aí você está falando que muitos vão ser julgados com base no Senhor. E vice-versa, isso às vezes acontece. Às vezes a gente vem, faz uma reunião, né? Aí as pessoas falam, ah, mas o Rotimi faz melhor. Deus fala mais através do irmão. Isso já é um julgamento. Por quê? Porque já tem uma pessoa, vamos dizer assim, que já serve de referência para as outras. Nós não vamos buscar referência lá fora, se A, se é B, se é C ou se é D. Nós vamos ser julgados pelo povo de Deus, que é pela igreja. Então, olhando uns pelos outros, nós vamos saber quem está agindo certo, quem está agindo errado, quem está no caminho, quem não está no caminho.
Amém. Você sabe quando a luz, se essa luz é melhor do que aquela, é só botar as duas juntas. Você vai comparar. Pega aquela luz e põe aquela luz. Você sabe se esse sapato entra no seu pé, se esse sapato serve no seu pé. Experimenta, não serve do meu pé. Repara como Deus tem mostrado muitas vezes em visões e sonhos, assim, uma sandália, uma pessoa experimentando uma sandália, as pessoas experimentando um sapato. Amém? E o evangelho vai subindo. O evangelho vai subindo, o sapato vai melhorando. Amém? Se eu conseguir subir mais um pouquinho, vocês vão ter que subir também. Então, a igreja, se a igreja subir, o resto vão ser julgados por ela. Se a igreja está calçando um sapato, porcaria. Se a igreja estava calçando um calçado, porcaria. E ela melhorou o calçado. O sapato agora é esse aqui. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Dá, Silei. Mesmo? O santo fica mais santo. Amém? Então melhorou. Agora? Tem que andar na luz do Senhor. O Senhor, ele foi aquela luz perfeita, dona Zefa, que ele foi e agora, pronto, por isso é que ele eliminou toda a lei, então tem todo mundo, tinha que passar. Ele era a porta. Eu sou a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem não passar por mim, não entra. Então tem que imitar. Imita a mim. Aí Paulo imitou Jesus. Amém? Então a porta é Jesus. A porta era Jesus. E a porta vai ser a igreja. E a porta é a igreja. Amém? E o caminho é a igreja. E o caminho é você. Por isso é que a sua responsabilidade é grande demais. Por isso é que a sua responsabilidade é grande demais. Amém? Por isso é que Deus chamou você, Ele escolheu você. Então, ali, ó, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Quem estiver impedindo Deus de fazer a obra. Por isso que está escrito assim, ó, aquele que a pedra cair sobre ele será reduzido a pó. Olha como isso é sério. Olha como isso é sério. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Para ou continua? Está entendendo? Então, ou você é luz, minha filha, para outros, ou você vai atrapalhar os outros. Está entendendo nada do que eu estou falando? Tá?
Só luz, ou senão eu vou atrapalhar os outros,
né?
Caminhar também.
Amém. Se Deus me chamou para ser, então a igreja, ela não foi chamada para ser tropeço, ela não foi chamada para ser engano, ela não foi chamada para complicar, ela foi chamada para salvar, para julgar os demais. A igreja foi chamada para julgar os demais. Concorda, Paulinho? Está entendendo? Às vezes, não é que eu penso que vocês não são burros, não. Viu? Não é que eu penso que vocês são menos inteligentes. Não. É porque eu precisava ver brilhar os seus olhos. Eu precisava ver você ter isso assim, com gosto de gás. Amém? Vai ser julgado por você. Você é a medida. Você é o calçado. Você é a medida. Você é você. É. As nações virão e andarão na sua luz. Na sua luz.
Não que a gente vai julgar, mas o nosso procedimento, o nosso viver, a luz que nós somos é que estará julgando.
Nós vamos ser a lei para eles. Nós vamos ser a referência para eles. Então, na realidade, eles serão julgados por nós. Por nós, pela nossa luz. Amém? Por isso a responsabilidade é grande demais, mas muito grande mesmo. Amém, gente? Tá dando para entender?
Rocine, aqui ó, posso falar um negócio aqui? Você tá falando, né, que o... Complementando o que a gente tá falando, o padrão vai ser a igreja, né? Por exemplo, na época dos apóstolos, o padrão era muito alto. Os apóstolos não mentiam, os apóstolos davam o dízimo, os apóstolos não roubavam. Então todo mundo que quisesse fazer parte da igreja, tinha que ser daquele padrão. Por isso que é o comportamento da igreja que determina o comportamento das outras pessoas. Então, se de repente a gente começar também a não mentir, a ser justo, a ser santo, as pessoas que quiserem fazer parte do nosso meio, elas vão ser julgadas por nós. Agora, se a gente também não eleva o nosso padrão, qualquer um chega aqui e faz o que quer. Mas a partir do momento que a igreja entender, Deus vai honrar o procedimento da igreja. E não vai ficar quem for contra a igreja.
Amém. Não é difícil entender, não é? É importante isso que nós estamos falando? É novidade? Então, nós vamos ter muita luta contra isso. O diabo vai se levantar contra a igreja, o diabo vai. Nós vamos penar, vamos. Porque o inimigo sabe disso, ele sabe. Porque se uma luz começar a brilhar, ela chama atenção. Amém? Se uma luz começa a brilhar, ela chama atenção, gente. E lá está escrito assim, tudo será manifesto pela luz. Enquanto não há luz, fica tudo escuro, tudo escondido. Mas quando a luz começa a manifestar, quando a luz começa a brilhar, começa então a manifestar. Os nossos defeitos, as nossas impurezas, a nossa natureza começa a se manifestar. E como o Elmo falou, como que uma pessoa vai poder andar conosco? Como que as pessoas irão conviver conosco se não converter a nós? Vinde e subamos ao monte da casa do Senhor. Na casa do Senhor, o monte da casa do Senhor. Ele vai, vai existir. Eu não sei que preço nós vamos pagar, não sei o que vai, o que a gente, qual é a última tira que Deus vai tirar do couro da gente. Mas que vai existir, vai. Vai existir, vai. Amém? E quanto mais aproximar, vai ficando. Quanto mais aproxima o fim, mais isso vai se tornando realidade. Amém? E ele julgará entre as nações. Como é que ele vai julgar as nações? Ele vai estar no meio de nós, como ele está no meio de nós. Primeiro você vê, Deus vem falando há muito tempo, ele está falando há muito tempo. Olha, o céu, Deus, Paulo, Pedro, Adriana, Paulo, Elmo e o Rocinho aqui querendo entrar também. Amém? Então, é isso aqui, ó. Isso aqui é que vai julgar. É isso aqui que é o padrão, não tem lei, não. Não tem lei, não. Amém? Não tem lei, não. Amém, gente? Ou quem vem, como o Elmo falou, ou quem vem, enquadra, passa pela porta ou fica de fora. Ou fica de fora. Ele julgará, versículo 4, ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado, as suas lanças em foices. Uma nação não levantará contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha aí, olha aí. Olha aí. Aonde é que a pessoa, o que vai acontecer? Vai converter as espadas, vai parar, ó, para um bom entendedor, um pingueleta. Repara esse versículo e vê o que, que Deus está querendo falar aqui. Repara. Transformar as lanças em foice. Para de brigar. Para de parar de confusão. Porque enquanto você estiver usando uma coisa, você não está usando a outra. Amém? Enquanto você estiver usando uma coisa, você não vai estar usando a outra. Ou você usa a espada, ou você usa o arado. Ou você usa a foice, espada em relho de arado e as suas lanças. Ou você usa a lança, ou você usa a foice. E o que é melhor? O que é melhor? A espada ou o arado? O que é melhor? A lança ou a foice? A foice, tem gente que fica, entendeu? Aí insistindo com a lança, insistindo com a lança, insistindo com a espada, insistindo em fazer ruindade, né? Insistindo tem que ser por aqui. Não vai, não vai. Amém? Por quê? Porque tem um padrão. Porque já existe. Né? Já existe um padrão. O caminho é esse. O caminho é esse. Ou você converte, ou você não vai passar, meu irmão. Não vai passar. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Desculpa se eu não estou conseguindo fazer vocês entenderem. O que significa para você a lança? O que significa para você a espada? O que significa para você isso? Você acha que é melhor para você continuar usando a lança? Você acha que é melhor para você continuar resistindo a Deus? Você acha que é melhor continuar fazendo guerra? Amém?
Amém.
Aqui não se ensina a guerra. Entre nós não se pode ensinar a guerra. E é por isso que vocês, aquele que conversa comigo, aquele que me escuta, aquele que tem ouvido as palavras aqui, é que eu não consigo ensinar a guerra. Amém? Eu não consigo te colocar na mão, a não ser um instrumento de paz, a não ser um instrumento que venha produzir coisa boa. Amém? Eu quero saber qual é o irmão que ouviu de mim um conselho que semeasse a contenda, que semeasse a guerra, que semeasse a guerra. Amém? Então, é a igreja sendo estabelecida. É a igreja sendo estabelecida. Amém? Nós vamos aprender a sofrer o dano, nós vamos aprender a andar a segunda milha, nós vamos aprender o mais rápido possível, porque nós sabíamos usar a guerra, não sabíamos usar viver em paz. Amém? Nós sabíamos usar a espada, nós não sabíamos usar o arado. E agora nós estamos aprendendo que não adianta fazer guerra. Nós estamos aprendendo a usar ali para um bom entendedor um pingo é ler. Não precisa de ninguém querer dizer, irmão, eu nunca vi o arado aqui. Não é? Mas você concorda que enquanto você faz guerra, não funciona?
Concordo. Sem dúvida. Não gera vida, gera morte, né?
Não dá certo para nós. Não combina conosco. Não dá certo para a gente. É um sapato, gente, que não entra no nosso pé. O que Deus ensina para a gente não é nada disso. O que Deus ensina para nós é isso. É humilhar, como foi falado ontem. É suportar, subordinar, entrar em acordo, procurar entender. Sem fugir do Evangelho. Mas olha, meu Deus, o sapato é esse. Pega o seu pé, põe aí dentro. Se o seu pé não está conseguindo calçar o sapato, então pede a Deus, Senhor, né? Passa o meu pé na plaina. O Senhor faz alguma coisa para que o meu pé possa calçar esse sapato. Para que o meu pé possa calçar esse sapato. Pede a Deus ajuda. Ele está no meio de nós. Ele é o padrão. Ele puxou a fila. Ele entrou no céu. Deus não tem falado isso conosco? Ele entrou no céu, Paulinho, e vem puxando a fila. Como foi que ele entrou lá? Foi fazendo guerra, Paulinho? Ele entrou lá, foi com lanças? Com espada? Com agressões, com ofensas, com maldades? Foi pagando o mal com o mal? Foi assim que ele entrou?
Não foi.
E se nós quisermos? E se nós não vestirmos a veste que ele vestiu? E se nós não calçarmos o calçado que ele calçou? Nós vamos entrar?
Vamos.
Amém, gente? Vocês concordam que essa profecia está se cumprindo? Eu pensei que eu fosse capaz de falar sobre o capítulo todo. Mas não vai ser possível. Nós falamos só a primeira parte. A segunda parte vai ficar para outra reunião. A terceira, a segunda e a terceira. Porque aqui está dividido em três partes. Amém? Depois nós vamos ver a segunda e a terceira. Amém, gente? É preciso ficar bem caracterizado isso que nós estamos falando aqui agora. Vocês concordam que tem que ser assim? Alguém vai ter que pagar um preço, talvez, para ser o exemplo. Interessante é o seguinte, que o Evangelho, a igreja, o Evangelho, a doutrina de Cristo, ela não é... Lembra, nós falamos isso aí um tempo atrás, numa dessas reuniões atrás, que é por imitação. Você vai ser a luz dentro da sua casa. Você vai ser a luz dentro do seu trabalho. Você vai ser a luz aonde você estiver. Amém? Ou não, você vai ser a carta. E os povos andarão na sua luz, porque você é a igreja. Você é o monte de Sião. Você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus e as pessoas andarão na sua luz. Amém? Andarão na sua luz. E se você entender que em vez de ajudar, pode atrapalhar. Pensa um pouquinho. Porque vai ser assim que eu estou dizendo. E Deus disse, ai daquele que... Tem um lugar aí que é preferível cortar o pescoço. Como é que é o negócio? Olha, tudo que nós estamos falando aqui, se nós pegarmos o Evangelho, a doutrina de Cristo e comparar, vai ser exatamente isso que eu estou falando. Quem concorda? Porque ou a gente vai ser para edificação, ou vai ser para destruição. A verdade é que nós temos que ter muito cuidado, vigiar muito, porque alguém vai andar na nossa luz. Alguém estará andando na nossa luz. Amém. Você já pensou se você levar uma quantidade de gente enorme para o inferno? Você já pensou se você for responsável pela perda de muitas vidas? Já pensou nisso? Da mesma forma que se você for responsável por uma vida que você salvar. Uma vida. Você for responsável por uma. Não digo duas não, gente. Digo uma. Amém? Amém? A coisa mais boa que Deus fez foi isso. Por isso é que ninguém julga. Porque por isso é que ninguém condena. Por isso é que mede com folga. Olha aí. Por que que você não julga? Por que que você não condena? Por que que você mede com folga? Por que, Wel? Por que você não julga ninguém? Por que você não condena ninguém? Por que você mede com folga? Né? Porque você prefere, nós preferimos, gente, dizer, meu irmão, vem, né? Olha, é, não, mas eu não consigo passar, não, mas vem cá, nós vamos te ajudar, olha, não, né? Porque eu sei que com a mesma intensidade que eu estou julgando ele, eu estou sendo julgado. A mesma dificuldade que eu colocar para o Wellington é a dificuldade que eu vou trazer para mim. Bem, então, por exemplo, se eu passar a espada nele hoje, amanhã, lá, joga essa foice fora, joga, aliás, joga assim, essa espada fora, passa a mão aqui na foice, vamos roçar aqui, ó. Vamos dar essa roçada que a gente esquece. Vamos roçar, vamos tocar para frente. Assim nós vamos fazer a obra de Deus. Né? Então eu, antes de levantar minha mão, eu vou pensar duas vezes. Não estaria eu exigindo demais da Virgínia? Não estaria eu pesando demais o fardo da Virgínia? Espera aí, deixa eu pensar. Às vezes eu abaixo a minha mão. Não é melhor, talvez, eu aqui conversar com ela, tratá-la com bondade, e assim eu corro. Eu não vou correr o risco de perdê-la, mas eu vou, pelo contrário, eu vou correr o risco de ganhá-la. Obedecendo os critérios que Deus determinou para nós. Amém? A igreja, ela ainda vai chamar a atenção. Interessante é o seguinte, que vai ficando tão difícil as coisas, vocês vão ver no final. Não adianta nós passarmos para frente, porque vocês, com certeza não vai dar, é muito assunto. Mas as coisas vão se tornando tão difíceis, que é muito raro você encontrar, vai ser raro você encontrar uma pessoa que pensa como nós. Assim como o ouro vai ser difícil. Assim é pedra preciosa. Pedra preciosa quer dizer rara. Pedra preciosa quer dizer rara. Quanto mais raro, mais precioso. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa como nós. Concorda ou não? Encontrar uma mulher, encontrar um homem, encontrar um jovem. Olha o tanto que nós precisamos trabalhar, o tanto que nós precisamos melhorar, o tanto que nós precisamos fazer. Vamos imediatamente trocar as nossas foices, as nossas lanças. Vamos parar de fazer guerra, que nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Amém. Amém. 11 horas. Deus falou com a gente? Hã?
Deus falou muito. Coisa nova, né? Igual você falou. É novidade que a glória da igreja, ela vai se manifestar, né? Nos últimos dias. Como o senhor falou, quanto mais se aproxima os últimos dias, mais isso vai ficando claro. E interessante o exemplo que o senhor deu do ouro. A bateia cheia de cascalho e vai tirando. É o que a gente já está vendo. Né? O ouro está muito raro e às vezes você encontra uma pepita, né? De ouro, uma pedra. Então, eu vejo assim que para a gente ficar bem atento, porque eu estou trazendo isso para a minha vida. De repente, eu posso virar um cascalho também e ser jogado, lançado fora. Nós precisamos ter muito cuidado e observar que a palavra de Deus está se cumprindo. É o cumprimento da profecia, né? E nos últimos dias, a casa de Deus sairia a lei dela, né? Então, isso é a nossa vida. Eu vejo que a importância que tem de eu ser uma luz na minha casa, para os meus filhos, para a família, para a minha família e a igreja. A importância que tem de nós darmos crédito a isso, entendermos que nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, né? E a gente, as pessoas vão espelhar em nós. E achei muito importante que o senhor falou que o evangelho vai subindo, à medida que for acontecendo as coisas, o evangelho vai subindo, né? O calçado vai calçando melhor e a gente vai entendendo melhor. Vejo que foi muito importante. É uma palavra nova para a igreja. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque daqui para frente eu vejo que Deus está aproximando cada dia mais de nós, né? E nos ensinando que tem muita coisa que você
não é. Isso mostra que nós estamos. Será que nós estamos atingindo? Lembra daquelas canções, daquelas músicas, daquelas palavras aí do meio da igreja para cá? Até surgiu aquela música, aquelas visões do Chapariz. Aonde todas as igrejas chegaram, né? Aonde todos os povos chegaram, Deus queria que nós fôssemos um pouco além. Talvez naquele tempo a gente não entendesse bem o que é que Deus estava fazendo. E eu estou sentindo que... para onde a gente caminhava? Cadê a Juliana? Lembra daquela visão? Não sei se foi você que teve, estrada apertadinha e tal, a gente chegava na casa do pai, foi você que teve? A casa do pai, não seria aqui? Pai, que está no céu, né? Não seria esse lugar? Onde não pode nada impuro entrar, onde não pode o impuro entrar, onde não pode... O mal não tem acesso. As trevas não podem, não tem comunhão com a luz. Nós estamos indo. Eu garanto para vocês, nós estamos caminhando. Nós estamos indo. E isso vem sendo falado há muito tempo. Profecias, uma visão dessa é uma profecia, uma palavra lá atrás. O grande problema seu foi que eu acreditei. Amém? O problema seu foi que eu acreditei. Eu estou crendo. Graças a Deus. Não estou dizendo que vocês não creram, mas eu estou crendo. Não sei até quando eu vou conseguir. Não sei até quando eu vou conseguir. Mas até agora eu estou crendo. Amém? Porque na palavra que Deus nos deu lá atrás, até onde todos chegaram, tudo bem. Mas Deus nos chamou para calçar um calçado diferente. Deus nos chamou para subir. Isso foi falado lá 10, 15, 20 anos atrás. O que você está falando hoje, parece que a gente fica empolgado, a gente fica animado, como se fosse uma coisa, não. A gente vem lutando, pelejando isso há muito tempo. Amém? Onde todo mundo chegou, já não servia mais para Deus. Onde todo mundo chegou, não servia mais para Deus. Deus queria um povo. Deus estava chamando um povo. Deus estava escolhendo um povo. Tocou-se uma trombeta. Começou então a tocar uma trombeta. Chamando um povo. Escolhendo um povo. Que quisesse. Que fosse voluntário. Só voluntário. Ninguém pode fazer isso se não for voluntário. E caminhar. de chegar onde Deus está esperando por nós. Amém. Amém. Vamos? A gente não, não tem aqui. Gostaria que você pensasse bem nisso, Adriana.
Ouvido isso, e as nações elas serão julgadas, né, pela igreja, e nós seremos a referência, nós seremos o padrão, né? E eu fiquei preocupada assim, porque a responsabilidade é grande, né? Então eu preciso estar acompanhando também esse padrão, né? Como o senhor falou, se der um passo à frente, eu também tenho que ir, não posso ficar para trás, porque eu também estarei sendo julgado e muitos serão julgados por mim também, né? Por esse padrão, por essa referência. O senhor falou que muitos andarão na nossa luz. E a gente pensa que não, mas está todo mundo, muita gente nos observando, né? Então, a gente precisa estar atento à forma com que a igreja tem conduzido, à forma com que a igreja tem andado, porque a gente também não pode ficar para trás, né? Como o senhor falou, o santo santifique-se ainda mais. Então, se tem buscado essa santidade, eu também preciso estar buscando. Né? Eu não posso ficar para trás.
Eu concordo também, foi muito bom. Você perguntou assim, né? Será que isso é novidade para nós? O que para nós é novidade, vai ficando mais claro. Para Deus, não, né? Para Deus isso é... Desde quando ele já pensou dessa forma. Mas para nós está sendo novidade. Eu fiz algumas anotações aqui, eu achei interessante. Uma que foi falada agora no final, né? Como foi que Jesus entrou no céu? Foi fazendo guerra ou foi semeando a paz e justiça, né? E Jesus, ele é a nossa luz, ele é o nosso exemplo. Então realmente não combina com o povo de Deus usar outra arma que não seja a paz, a justiça, né? A espada, essas coisas não combinam com a gente. Nós não vamos entrar no reino de Deus assim, enquanto eu estava dando exemplo do Hélio ali, né? Por que que nós não podemos medir? Por que que nós não podemos julgar? Por que que nós não podemos condenar? Porque com rigor que o senhor julgar o Hélio, o senhor vai ser julgado. Então o senhor passa a espada nele e ele também vai passar a espada no senhor. Aí eu fiquei lembrando aqui que o que vai nos salvar é o evangelho. Então a partir do momento que eu julgo a outra pessoa me julga, e já não é o evangelho, mas aí passa a ser a lei. Porque a lei fala, é olho por olho e dente por dente. E se for pela lei, ninguém vai chegar. Então o evangelho nos ensina a não julgar, então nós não vamos julgar, nós não vamos condenar. Vamos usar as armas que Deus nos deu. E outro detalhe interessante que eu achei foi a respeito do ouro, né? Por que que vai ser difícil encontrar? No começo eu falei assim que parece ser uma contradição. Quando a gente pensa que está tudo acabando, não existe mais povo de Deus, Deus vem e fala que nos últimos dias a igreja vai ser forte, a igreja vai ser estabelecida. Aí só deu o exemplo do ouro, mas o ouro ele só tem o valor que ele tem porque ele é escasso. Se o ouro fosse encontrado em qualquer lugar, o ouro não teria valor. Por que que o ferro não tem valor? Por que as outras coisas não têm valor? Porque em qualquer lugar você encontra. E o valor da igreja, ele está exatamente nisso. Vai ser difícil encontrar um povo que mesmo nos últimos dias ande nos caminhos de Deus, que ensine a lei, que ensine a palavra de Deus. Mas é isso que vai fazer de nós luz. Porque as pessoas vão ver e vão ver que realmente o povo é diferente.
Amém. Com tanta imitação de ouro, com tantas coisas substituindo,
tanta bijuteria.
Com tanta coisa substituindo o original, tantas coisas substituindo aquilo que é original, precioso, caro, exatamente por causa da sua raridade, está sendo substituído por coisas plástico,
né?
Tudo tem sentido, não tem? Tudo tem sentido. O evangelho mesmo, o original, o precioso, aquele que converte, aquele que faz de você uma nova criatura, um novo homem, esse evangelho vai ficar raro, vai ficar escasso, vai ficar difícil. Amém? Mas esse é que interessa para nós, é atrás desse que nós estamos. Amém, né? Terminou aí? Terminou. Vamos? Então, alguma observação a mais de lei? Ou não? Suzana? Tá bom. Malaz? Ramiro? Paulinho? Os obreiros? Paulinho? Romé? O que mais? Nivaldo? Fazer guerra ou não, Nivaldo? O que mais? Fala guerra, o que mais? Lá está falando guerra, o que mais, filha? Você escreveu aí. O que não pode ser feito? Espada, lança. Nação levantando contra a nação. Então, em vez dessas coisas, vamos procurar saber o que é que Deus realmente quer que nós façamos. Amém, gente? Amém? Divina? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. E depois nós vamos continuar, se Deus quiser, se Deus permitir. Mas essa primeira parte já vai ficar bem marcada. Né, Neto? Vai ficar bem marcada. E uma coisa que me chamou muita atenção é isso. Ou se anda na minha luz e se salva, ou se anda na minha luz e se perde. Então, nós temos que pensar muito para que o nosso conselho não seja conselho de ímpio, para que a nossa orientação, nossa direção, não seja para a destruição. Amém. Amém, Adriano.
A igreja vai ser a referência, né? Eu faço parte dela, tenho essa responsabilidade, né? Que outros vão vir. Ou eu vou ser luz para a vida, ou vou ser luz para a morte. Ou eu faço parte dessa igreja, ou eu vou ser julgado por ela, né? Porque eu entendi. Porque as coisas vão acontecer sobre a igreja, né? Essa palavra vai cumprir na igreja.
Amém. Amém, Jesus. Pai, que está nos céus. O que nós queremos dizer, Senhor, é que o Senhor nos tem feito beber um vinho que atordoa. O Senhor nos tem feito tomar de um cálice cálice difícil. Não sei se nós vamos poder continuar bebendo esse cálice. Não sei se nós vamos ser capazes de chegar. Confesso ao Senhor a dificuldade quando nós pregamos, quando nós falamos, falamos com entusiasmo, falamos com ousadia, mas de repente nos vem o medo, preocupação. E por isso nós rogamos ao Senhor graça, a misericórdia, a paciência, a força, ajuda, Senhor. Nós precisamos de ajuda. Cada vez que o calçado se mostra diferente, cada vez que nós sentimos estreitar o caminho, mais assustados, mais preocupados nós ficamos. Nos resta pedir ajuda. O que nos resta, Senhor Deus, é dizer: tem misericórdia de nós. Se não for assim, se estivermos falando o que não convém, se não é esta a tua palavra, se não é este o evangelho, é melhor que o Senhor nos arranque do lugar em que estamos. Mas se for verdade, essa verdade haverá de nos libertar. Se for a vontade do Senhor, o Senhor fará por nós aquilo que nós não formos capazes. O importante, Senhor, agora é esperar, é confiar em que alguém como o Senhor é que nos governa, que nos dirige, que somos apenas um instrumento da sua vontade.
Resgatarei o povo meu. sempre, quando a mim clamares, tu serás filho meu, não te deixarei sozinho, quando a mim clamares, estarei contigo.
Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Chegou, nunca foi tão importante invocar o Senhor. Nunca foi tão necessário. Invoque o Senhor. Peça a Deus ajuda. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão, por favor. Deus abençoe.